Agora a gente vai falar sobre os riscos de acidentes domésticos com idosos e principalmente nesse momento de pandemia, de isolamento social, com muitos idosos em casa. E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o ortopedista Josiano Carlos Valério, que está com a gente. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Como é que estão? Obrigado pela oportunidade de participar. É um prazer.
Eu que agradeço pela gentileza da entrevista. Eu gostaria de entender primeiramente, né, os riscos de acidentes domésticos são maiores com os idosos?
Luciana, realmente o risco de acidentes, eles são frequentes em qualquer faixa etária, certo? Mas os pacientes idosos, eles são mais propensos a sofrer fraturas devido à questão metabólica óssea, a doenças ósseas resistentes à osteoporose, osteopenia, enfim, eles são mais suscetíveis a ter fraturas, tá? E essas fraturas nos idosos acontecem em traumas de baixa energia, diferente de pacientes jovens que têm acidentes de trânsito, queda de altura. Os idosos, eles são mais suscetíveis a sofrerem fraturas em traumas de mais baixa energia, né?
Uhum.
Queda do próprio nível, por exemplo, tá?
Ah, tá. Eles, na fase idosa, as pessoas têm menos reflexo, têm mais dificuldade, às vezes, de se precaver de um acidente?
Sim, existem vários fatores que favorecem, né? Primeiramente, diminuição da acuidade visual, né? Então, os idosos têm mais chance de ter pouca acuidade visual, doenças neurológicas, né? Fraqueza muscular, enfim, isso favorece a quedas mais frequentes, tá?
Então, agora, nesse momento de pandemia, essa situação ficou mais preocupante?
Sim, ficou mais preocupante por vários motivos, tá? Primeiramente, as pessoas passaram a deixar de procurar atendimento médico, né? Passaram a deixar de procurar um médico para avaliar, como eu já citei anteriormente, fazer a avaliação da parte oftalmológica, da parte neurológica, cardíaca, nutricional, enfim, ficaram mais suscetíveis a ter, ficarem mais fracos e ter chance de quedas, né? E outra coisa, as pessoas ficaram mais sozinhas em casa e fazendo coisas que anteriormente eles não tinham o costume de fazer, como, por exemplo, trocar uma lâmpada, trocar um chuveiro que queimou, e eles passaram a ter menos ajuda para fazer essas coisas corriqueiras do dia a dia com mais suscetibilidade à queda. Outra coisa também, para passar o tempo, pessoas procuraram outras alternativas, né? Fazer reforma em casa, limpeza, subir numa cadeira, numa escada e com mais chance de queda também, né? Então, isso realmente aumentou um pouco a incidência de fratura nessa pandemia, tá?
E os idosos têm medo de, por exemplo, procurar um hospital, procurar uma ajuda nesse momento?
Sim. Tanto os idosos como todos nós, né?
Mas é verdade, né? Todo mundo.
Os idosos fazem parte do grupo de risco, né? Está muito comum, além da incidência das fraturas terem aumentado, o que aumentou também foi a procura no hospital com fraturas ocorridas já há alguns dias, né?
É.
É comum, às vezes, a pessoa ter uma queda e ficar em casa com medo de ir para o hospital e estar com uma fratura, né, de punho, de quadril, até a fratura de fêmur. Às vezes as pessoas estão ficando mais tempo em casa aguardando. Então essa é uma questão bem preocupante também, né? Porque quanto mais cedo a gente trata uma fratura no idoso, mais chance ele tem de melhora mais rapidamente, né?
Quer dizer que esses pacientes, eles ficam em casa suportando a dor, tomando às vezes um remédio para a dor, para não ir a buscar uma ajuda, para não ir para um hospital, para uma unidade de saúde.
Exato. Exatamente isso que está ocorrendo. Não com todos, mas é frequente a gente ter pacientes que procuram um hospital aí com uma semana, 10 dias, após ter ocorrido a queda, né? E daí a gente diagnostica que esse paciente teve a fratura.
Uhum. Agora, como que é uma casa segura para um idoso, para evitar acidentes domésticos?
Essa pergunta é muito importante e as pessoas têm que levar em consideração que isso realmente ajuda a prevenir. O mais importante de tudo é você prevenir a queda, né? Porque é a queda que vai levar à fratura. Então, existe um protocolo que a gente recomenda para evitar a queda, que a gente chama de casa segura. O que seria casa segura? Tem vários fatores, dentre eles. Você colocar objetos essenciais para a pessoa na altura adequada para que o idoso, todos nós possamos ter acesso, né? Vamos supor, um liquidificador, uma panela, um pote de açúcar, arroz, numa altura que você não precisa subir numa escada ou numa cadeira para pegar. Então, acessibilidade a objetos essenciais. A segunda questão, pessoas que têm dificuldade de equilíbrio, é instalar aquelas barras laterais em banheiro, em corredores, para a pessoa ter aonde segurar num momento que ela pode ter um desequilíbrio, certo? Outra questão é a iluminação, né? É comum pessoas acordarem na madrugada para ir no banheiro. E ter uma iluminação adequada no trajeto quarto, banheiro, isso facilita e evita a queda. Tá? Questões importantes. Tapetes em casa, né, favorecem queda, porque a pessoa pode tropeçar no tapete e ter uma queda. Animaizinhos de estimação, cachorrinhos e gatos também, eles têm a tendência a caminhar perto da gente, a gente pode tropeçar e cair. E o uso de calçado adequado. O ideal é você usar um calçado de solado de borracha, antiderrapante, e de preferência fechado, porque os chinelos de dedo também a gente pode ter aquela questão de esbarrar em alguma coisa, tropeçar e também ter a chance de cair, tá certo? Então seria mais ou menos isso. Isso é que a gente considera uma casa segura.
Então o sapato, o calçado tem que ser todo fechado? Não pode...
De preferência fechado, né?
Uma
sapatilha. O chinelo de dedo com o solado antiderrapante já previne a queda. Às vezes, a gente pode virar o pé, o chinelo sair do pé e ter chance de cair. Mas o ideal aquela questão do solado antiderrapante, tá?
Os pisos também, geralmente, tem pisos que são muito lisos,
isso,
né?
Isso é importante também, que eu acabei esquecendo de citar. Quando tiver piso liso, instalar aquelas faixas antiderrapantes, né? Aquelas pisos aderentes antiderrapantes que você pode comprar numa casa de material de construção e poder colar no piso da casa, em ambientes que podem favorecer a queda, como banheiro, cozinha, enfim, que quando molha fica mais escorregadio, né?
Então, quer dizer que as fraturas em idosos são causas aí de muitas mortes? É um tipo de acidente muito perigoso, então.
Porque as fraturas no idoso, a gente tem que dividir ela na localização onde ela ocorre. Geralmente, ela ocorre mais em quadril, no fêmur proximal, é a famosa fratura do colo do fêmur, ou a fratura transtrocanteriana. Ela pode ocorrer no punho, no úmero proximal, que é no ombro, ou na coluna, certo? Geralmente, quando ela acontece no úmero, coluna ou no punho, ela é mais fácil o tratamento, o paciente, a pessoa, ela consegue se locomover, né? Agora, quando ela acontece no fêmur proximal, por exemplo, a pessoa fica acamada, não consegue caminhar e tem que ser submetida a uma cirurgia para correção dessa fratura. E, geralmente, essas cirurgias são cirurgias consideradas de grande porte, tem perda sanguínea, a pessoa pode descompensar um quadro clínico como uma diabetes, uma pressão, e isso pode favorecer a morte. Existe um dado estatístico muito importante que traz que as fraturas do fêmur no idoso, em torno de 10, existe a chance de mortalidade, até 10% desses pacientes podem ir a óbito até o primeiro mês, tá certo? Em torno de 30% podem ir a óbito no primeiro ano, devido às consequências dessa fratura, que é uma infecção, é uma trombose venosa profunda, é uma descompensação de uma condição clínica como diabetes, pressão alta, cardiopatia. Então, por isso que é muito importante a gente prevenir, para que ela não aconteça. Porque se ela acontecer, a chance de mortalidade, ela infelizmente não é baixa. Certo?
Uhum. E o que a gente deve fazer ao longo da vida para ter mais saúde, para os nossos ossos terem mais saúde quando a gente envelhecer?
Essa é uma questão que a gente... É bem importante comentar a respeito disso também, tá? Prevenir condições que levem a uma osteoporose. Por exemplo, etilismo e tabagismo são fatores que levam à perda óssea, tá? E principalmente nas mulheres, pela questão hormonal, estar sempre em dia com seus exames, com o seu ginecologista, né? Tem um exame que é simples, fácil e barato de ser feito, que é a densitometria óssea, que todas as mulheres, a partir de 65 anos de idade, deveriam fazer para avaliar como é que está a sua qualidade óssea, certo? Mulheres acima de 65 e homens acima de 70 anos já deveriam fazer um exame inicial para saber se essa pessoa tem ou não tem uma perda de massa óssea que necessite fazer um tratamento. Então, alimentação regular, exercício físico regular é muito importante, porque o exercício físico ele melhora a qualidade óssea, melhora a musculatura, que a musculatura mantém também a qualidade óssea, sabe? Uma alimentação adequada, evitar tabagismo, etilismo e ir ao médico regularmente para fazer exames, saber se essa pessoa tem ou não uma osteoporose ou osteopenia que necessite de uma reposição, de um tratamento eficaz. Tá?
Tá certo. E agora, nesse período de pandemia, então, de jeito nenhum, ficar sofrendo em casa, deixar de ir a um médico, se tiver suspeita, né, de uma fratura.
Quando, por exemplo, se a pessoa tiver uma queda e sentir uma dor, um inchaço, por exemplo, no punho, o que você pode fazer? Pode fazer uma imobilização provisória, pode fazer um gelo local, esse tipo de coisa. Mas se a dor não melhorar, existe a possibilidade de ter uma fratura. Isso seria interessante avaliar. Quando a pessoa cai e quebra o fêmur, é mais fácil você perceber que está quebrado, porque a pessoa não tem a impossibilidade de poder se locomover, ficar em pé. Mas está acontecendo frequentemente. Eu, inclusive, comentei com você que nós estamos tendo, com frequência, pacientes com fratura de fêmur vindo para o hospital com semana após a queda e após a fratura. Inclusive, hoje nós vamos operar uma senhora que caiu há 6 dias atrás, entendeu? Então, tá bem comum. E é entendível também, né? Porque as pessoas estão com medo de vir para o hospital, né? Por causa do Covid, mas a dica e o recado é, suspeita de fratura, procure um serviço de referência, procure um familiar, se tiver algum conhecido da área médica, entre em contato, né, para poder pelo menos fazer uma avaliação se tem essa dúvida de uma fratura ou não. Porque outro detalhe importante é, quanto mais cedo a gente operar, tratar essa fratura, principalmente do fêmur proximal, do colo do fêmur, mais chance essa pessoa tem de não ter uma complicação, como uma trombose, fazer uma ferida na pele por estar mais tempo acamada, enfim. Então, quanto mais cedo a gente avaliar, melhor vai ser para o paciente.
E um paciente que vai para o hospital para operar uma fratura, ele tem que ter certeza, sabe que ele vai estar num ambiente seguro, né? Um ambiente que tem todos os protocolos de sanitários, né? Que segue a todos os protocolos, né?
Exatamente. Então, nós adotamos protocolos de segurança bem eficazes, tá? Todos os hospitais, basicamente, nos hospitais que eu atuo, que é do Grupo Marista aqui de Curitiba, o Hospital Marcelino Champagnat, o Hospital Cajuru, a gente tem adotado esses protocolos de segurança, tá certo? Para evitar a contaminação pelo Covid. Eu brinco, eu falo que é mais fácil hoje a gente se contaminar num supermercado, enfim, do que num hospital, porque aqui a gente está totalmente protegido, né? É máscara N95, é proteção ocular, é roupa descartável, enfim, então estamos num protocolo de segurança bem, bem bom para evitar contaminação pelo Covid, tá?
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Por nada, eu que agradeço. Boa tarde para todos.
Obrigada. Nós conversamos com o ortopedista Josiano Carlos Valério, que nos falou sobre a importância de se prevenir acidentes domésticos, principalmente com idosos, e a importância de buscar um médico se ocorrer algum acidente doméstico, alguma queda, alguma fratura nesse período de pandemia. Agora, 4 horas e 32 minutos.